Lucas capítulo 7, do versículo 12, aliás, do versículo 13 ao versículo 15. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Uma outra tradução diz: o restituiu à sua mãe. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Com um sorriso bem bonito, diga para alguém assim, ó: ninguém vai enterrar a sua história. Diga para ele. Se é pentecostal, se assente fazendo barulho que o inimigo não gosta. Glória a Deus. Lucas, dos evangelistas, é o mais detalhista pelo fato de ser um grego. Ele é grego, escreve aos gregos, e os gregos não engoliam qualquer coisa. Mas o que é interessante é que, por mais detalhista que Lucas fosse ao narrar esta história, ele não nos dá a informação acerca do nome desta mulher. Lucas apresenta esta mulher por uma marca que ela carregava na sua vida, e o texto diz que se trata de uma viúva. Quando você observa a biografia desta viúva, logo você percebe que a vida dela está dividida em três fases: passado, presente e futuro. O passado dela é triste pelo fato da perda do esposo, é viúva. O passado é triste. Não bastando ter o passado triste, o presente é amargo, pois o texto diz que ela perde o seu filho. E observe que Lucas faz questão de dar nota dizendo que trata-se do seu único filho. E quando Lucas destaca a expressão único filho, Lucas está querendo deixar claro que já existia um problema na vida desta mulher, pois se trata de uma judia, e todos os irmãos que conhecem o contexto cultural dos judeus sabem muito bem que quanto maior o número de filhos, melhor. Ela é uma judia e o único filho que ela tem está morto. Se o passado é triste, o presente é amargo. Se o passado é triste, o presente é amargo, o futuro é um futuro sem esperança. Pois dentro de uma visão perspectiva, que é visão ao redor, parece que eu vejo esta mulher olhando ao seu redor, procurando alguém para cear com ela, almoçar com ela, jantar com ela, compartilhar com ela das suas alegrias, dividir as suas lamúrias, mas ela não tem mais ninguém por ela. Dentro de uma visão introspectiva, que é visão para dentro, parece que eu vejo esta mulher olhando para si, dizendo: estou sozinha. O que é interessante é que o texto nos diz que ela está a caminho do cemitério de Naim, e é uma marcha fúnebre. Ela está indo ao cemitério enterrar o filho. Mas quando eu paro para meditar nas entrelinhas deste texto, eu percebo que aqui não está simplesmente um filho sendo sepultado. Não se trata simplesmente de alguém que, segundo Lawrence Richards, tinha de 17 a 24 anos de idade. Não se trata de um ser tricotomista apenas, corpo, alma e espírito. Se trata de toda uma projeção familiar, pois dentro desta cultura, na morte do pai, toda a responsabilidade que estava sobre o pai automaticamente era transferido para o filho. E era o filho em vida, então, quem deveria cuidar da mãe, proteger a mãe, gerar o alimento para dentro da sua casa, suprir as necessidades, trazer segurança e, o mais importante, dar continuidade na história daquela família. Uma vez este moço morto e uma vez ele sendo sepultado, sepultado estaria sendo o sonho daquela mulher de um dia ser avó. O sonho de um dia ver um neto seu correndo dentro da sua casa. O que estaria sendo sepultado era o sonho de um dia ver a sua família crescer, pois toda a esperança desta mulher de ver a família crescer estava calcada na vida deste moço, estando ele vivo. Toda confiança dela de ver a família crescer estava nele. Uma vez ele morto, morto está a história desta família. E isto é tão verdade que dentro desta cultura, tanto na antiga aliança, como nas páginas neotestamentárias, as páginas do Novo Testamento, todas as vezes que nós lemos um texto, e o texto refere-se a filho homem, a macho, ao do sexo masculino, sempre a Bíblia estará tratando de história familiar, pois dentro da visão de um judeu, está sustentado sobre os ombros do homem a responsabilidade de levar adiante o nome da família, e para eles isto é história. E é tão verdade que na antiga aliança, quando você abre a sua Bíblia em Levíticos capítulo 12, você logo vai perceber o quanto isto era importante, pois a mulher valia aquilo que ela gerava. Gerando, tinha que gerar filho homem, porque gerando filho e mulher, ela ficava excluída por mais dias da sociedade, porque para o judeu, a responsabilidade de levar adiante o nome da família está no homem. Homem é história. Eles entendem que Deus é um Deus de história. E de fato Deus é. Pois quando o texto diz Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, isso é Deus de história. A coisa é tão séria que é por isso que está inserido nas páginas seletivas da Bíblia textos que diz que ciclano gerou betrano, betrano gerou fulano, fulano gerou não sei quem. Aqueles textos que os nomes parecem mais línguas estranhas, e acontece muito quando você tira para orar e você vai abrir a Bíblia para ver o que Deus quer falar, aí sai naquelas páginas dizendo que não sei quem gerou não sei quem, não sei quem gerou não sei quem. Aí nós, na nossa simplicidade, chegamos a dizer que Deus não quer falar com nós, porque nós entendemos que ali não tem uma mensagem, mas tem. O judeu gosta de história. É por isso que no Novo Testamento, quando Jesus foi introduzido no cenário, todos queriam saber quem é ele, de onde ele veio, de qual tribo ele descende, de qual família ele pertence. É por isso que há um desespero nas palavras de Ana, quando sem força para verbalizar palavras, mas dentro dela, ela faz o voto, dizendo: Senhor, se tu me deres um filho varão, história. Na cabeça dessa eu não passarei a navalha, entregarei todos os dias da vida para o Senhor. Ela está dizendo, estou inconformada. Ela não está simplesmente pedindo Samuel, ela está dizendo que quer a sua história. É esse o desespero do velho Abraão, quando entrou dentro da sua tenda, e lá dentro da sua tenda, dentro do seu mundo limitado, ele vai fazer questionamentos para Deus. O texto não diz, mas parece que eu ouço o Abraão dizendo: Senhor, os dias estão passando, os meses estão passando, os anos estão passando. Eu larguei tudo, larguei Ur dos Caldeus, abandonei os deuses da Mesopotâmia, até Ló, e o Senhor sabe o quanto eu o amava. Flávio Josefo chega a dizer que depois da morte de Harã, o irmão do Abraão, o Abraão se apegou a Ló, a sua alma se apegou a Ló, de maneira que ele viu em Ló o seu herdeiro. Ou seja, ele colocou o coração dele no Ló, quando ele olhou para o campo da impossibilidade. O que ele não sabia é que Deus tinha para ele algo muito melhor do que um Ló. Deus tinha um Isaac para te dar. Só que ele entra no seu mundo e ele vai questionar a Deus, dizendo: os dias estão passando, larguei tudo, abandonei Ló, deixei tudo para trás, e até agora o Senhor não me deu o meu Isaac. O que eu tenho dentro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele é bom, eu gosto dele, ele me dá orgulho, mas não é gerado das minhas entranhas. Nas entrelinhas ele está dizendo: Deus, eu estou cansado de glorificar o Senhor, vivendo o milagre dos outros, a história dos outros. Eu quero o meu Isaac, eu quero aquele que o Senhor falou que me daria como semente de uma grande descendência. Quando ele termina de falar, O texto diz que Deus o levou para fora. Uma outra versão diz que Deus o introduziu para fora. Uma outra versão diz que Deus o transportou para fora. Dentro de uma exegese fiel do texto, Deus ouviu o que Abraão falou. Quando ele terminou de falar, é Deus dizendo: calma, Abraão, até agora você reclamou e eu te ouvi, até agora você falou e eu te ouvi, mas agora sou eu quem vou falar. E quando Deus fala, a coisa melhora. Parece que eu estou vendo Deus olhando para ele e dizendo: já entendi o porquê você tem reclamado tanto. É porque você está dentro da sua tenda. Dentro da sua tenda a sua visão é limitada. Dentro da sua tenda você só consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. Dentro da sua tenda você só consegue ver as paredes dela. Dentro da sua tenda você só consegue ver o teto dela. Quer ver de fato o que eu tenho para fazer na tua história? Eu quero, Jeová. Então saia da tua tenda e vem para debaixo da minha tenda, para você ver o que eu tenho para fazer. Escute isso daqui, porque a ideia é que Deus é o maior interessado em mostrar para Abraão a grandeza da história dele. E Deus está pegando no braço dele. Parece que eu vejo o Abraão saindo de dentro da sua tenda. E quando ele sai de dentro da sua tenda, ele vai para debaixo do teto da tenda de Deus. E qual é o teto da tenda de Deus, pastor? Os céus. Parece que eu vejo o Abraão, na sua simplicidade, levantando o seu rosto, encarando os céus. Naquilo que ele encara os céus, perdoa a minha simplicidade, mas parece que eu estou vendo ele abrindo um sorriso de canto de boca e dizendo: é verdade, Jeová, o teto da tua tenda é muito mais chique do que o teto da minha tenda. Está até adornada. Deus olha para ele e o texto diz: é estrelas. Conte-as, se é que as pode contar. Conte-as, se é que as pode contar. Tem um senso de humor no original. Antes de aplicar, eu preciso lhe entender com toda a noiva do Cordeiro, que é o Criador que aceitou o desafio da criatura. A criatura que estava se sentindo recheio da bolacha. E o Criador vai mostrar para ele que ele não está servindo nem para a embalagem. É a criatura que está querendo ensinar o caminho das pedras para o Criador e como o Criador tem que fazer as coisas. Aí o Criador olhou para a criatura e disse: ok, já que você me desafiou, conta as estrelas dos céus que o Criador fez. Se a criatura tiver condição de contar as estrelas dos céus que o Criador fez, aí a criatura tem moral para mandar. Mas é aí que eu quero ver. De patriarca, ele torna-se matemático de uma hora para outra. Parece que eu vejo, na minha simplicidade, ele levantando o dedinho, tentando contar as estrelas. Chega 10, 15, 20, 50, 100 estrelas. Vai para casa das 1000 estrelas, 1500 estrelas, quem sabe 2000. Chega uma hora que ele não consegue mais contar. Naquilo que ele não consegue mais contar, parece que eu estou vendo ele dizendo: Deus, deu um problema na minha conta. Aquela dali eu acho que eu contei. Aquela dali eu não sei se eu contei. Quer saber de uma coisa? Não dá mais para contar. Sim, Abraão, não dá mesmo. Agora se assenta e prepara o pulmão para dar a maior glória da sua vida. Porque, Jeová, assim será a nação que nascerá de ti. Oh, meu Deus do céu. Assim será a nação que nascerá de ti. Sabe o que Deus está dizendo? Oh, Abraão, é grande o que eu tenho para fazer na tua história. É maior do que você imagina. É maior do que você pensa. O que você pensa é muito pequeno diante daquilo que eu vou fazer. Não é a mensagem ainda, mas eu abro um parêntese para liberar o que o espírito de profecia já está testificando no meu espírito. Nestes 88 anos das Assembleias de Deus em Blumenau, na segunda noite da festa, Deus está me autorizando a dizer para alguém em tom profético: descansa, porque está chegando coisa grande para a tua história. Descansa, porque está chegando coisa grande para a tua família. Descansa, porque está chegando coisa grande para a tua chamada. Descansa,
porque está chegando coisa grande para o teu ministério. Pastor Matias, não estou entendendo. O que eu quero que você entenda é que a história, o texto, quando diz que morreu os filhos de Ló, foi a história. Quando o texto diz que morreu os filhos de Elimeleque, Noemi, o Malon e o Quilion, foi a história. Quando o texto diz que Raquel chegou diante do Jacó e disse: me dá filhos, senão eu morro. Ela está desesperada, ela quer história. Ela quer história. Pastor, não estou entendendo. O que está dentro desse caixão sendo levado para ser sepultado é a história daquela família. É a história. Eu estava orando e o Espírito testificou no meu espírito que ninguém vai enterrar a tua história, ninguém vai sepultar a tua história, ninguém vai enterrar a história da sua família, ninguém vai enterrar a história da sua casa, ninguém vai enterrar a história desta igreja. Se levante quem quiser, antes de jogarem a tua história dentro de um buraco, Jesus vai ressuscitar. E eu estou sentindo de Deus. Estou arrepiado, irmã. Pode chorar mesmo. Porque é uma palavra rema para alguém que entrou aqui em desespero. Eu sinto no meu coração o Espírito de Deus testificando que eu prego esta noite para alguém que por fora está bem. Por fora está legal. A casca está bacana. O sorriso está 9:15. Sim, a expressão facial está legal, mas aqui dentro só Deus sabe como está. Eu estou pregando para alguém que está me ouvindo aqui esta noite, que no mundo espiritual está transvestido de preto dos pés ao alto da cabeça. Vou ser bem aberto na minha simplicidade para você entender. Está a passos largos para o sepulcro espiritual. Sim, agora o que você não sabia é que Jesus está dentro desta casa. Jesus, Jesus está dentro desta casa. Estou ouvindo o barulho dos vivos aqui. Porque quem está morto fica com a boca fechada, mas quem está vivo glorifica. Jesus está dentro desta casa. Segura para entender, porque eu não posso aplicar sem antes interpretar. Então vamos estudar isso daqui, porque avivamento sem Bíblia não é avivamento. Pelo amor de Deus, a mulher não está a caminho do sepulcro sozinha, ela está acompanhada de uma grande multidão, filho. Uma grande multidão está acompanhando aquela mulher. Meus amigos que estão aqui, aquela multidão está dividida em pelo menos 3 grupos distintos. Pastor Aguiar, o primeiro grupo é as carpideiras vestidas de preto dos pés ao alto da cabeça. A tradição diz que elas pegavam terra do chão, jogavam alto na cabeça, davam gritos agudos, choravam, tinham que fazer tudo muito perfeito porque estavam recebendo por aquilo. Ou seja, tem alguém querendo lucrar com a tua perda, tem alguém querendo se dar bem com a tua prova. Mas escute isso daqui, me perdoe o meu português chulo, por favor, não me tenha como grotesco. É com amor que eu quero falar isso daqui para alguém entender. A casa vai cair para as carpideiras, a casa vai cair para quem está querendo se dar bem em cima do momento que você está passando. Tem alguém pensando que vai lucrar em cima da tua prova, mas segura para você entender. O segundo grupo é os flautistas que da mesma forma ganhavam. O terceiro grupo é os amigos do familiar do defunto, que também não fazia muita diferença. Ou seja, a mulher está sozinha. Só que tem uma coisa: os coveiros estão do lado de fora da cidade, no cemitério, e estão trabalhando. Tinha hora marcada para o sepultamento. Tinha hora marcada para o sepultamento. Gerou um temor aqui agora. Tinha hora marcada para o sepultamento. Tudo já estava preparado. O laço já estava preparado. Só que olha isso daqui. Lá vai a viúva. Lá vai as carpideiras. Lá vai os flautistas. Lá vai a multidão. Tem coveiro espiritual trabalhando. Mas lá vem Jesus de Nazaré. Oh, meu Deus do céu. Oh, glória, eu ouvi meia dúzia de glória a Deus. Eu vou repetir a palavra: lá vem Jesus de Nazaré.
Lá vem ele. Lá vem ele. Alguém está dando glória a Deus aqui, está entendendo o que Deus está falando na minha boca. Lá vem ele. Quem acredita que o Espírito de Deus já está falando através da sua palavra, da palavra de Deus. Quem acredita nisso? Eu não gosto de fazer isso, mas quebra o protocolo. Catuca quem está do lado e diga: pode dar glória, porque está chegando Jesus. Está chegando Jesus. Está chegando Jesus. Jesus está chegando. Não vai haver sepultamento. Não vai haver perda. Vou profetizar para quem tem glória na boca. Não vai haver perda. Não vai haver sepultamento. Glória. Eu posso falar o que Deus está mandando eu falar. Lá vai. Pegaram água, colocaram no fogo para fazer o café, para servir no culto fúnebre da tua história. Mas assim diz Deus na minha boca: o bule vai secar. O bule vai secar. Encomendaram as flores, vai murchar. Já estavam ensaiando o hino tradicional, o nosso hino para cantar no culto fúnebre da tua história. Vai desafinar. Vai desafinar. Porque o dono da vida está chegando. Oh meu Deus. O dono da vida está chegando. O dono da vida está chegando. O dono da vida está chegando. Ele não vem sozinho. Ele também vem com uma grande multidão. Tem duas multidão no texto. Uma está do lado da morte. A outra está do lado da vida. Não precisa ser expert em exegese bíblica para entender que do lado da morte tem mentira. Do lado da morte tem interesses pessoais. Do lado da morte tem falsidade. Do lado da morte tem gente olhando para a mulher, tentando consolá-la, mas na verdade, segundo uma das leis mosaica, quando acontecesse o sepultamento, se ela não tivesse um parente remidor, nem direito de voltar para sua própria casa ela teria. Quando o menino fosse sepultado, cada um ia para sua casa. Ou seja, ela está sozinha. Do lado da morte, hipocrisia. Mas do lado da vida, santo, 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 glória, aleluia, glória, aleluia. Quem anda do lado da vida é diferente. Quem anda na multidão da vida é diferente. Eu não quero ser indelicado, mas em qual multidão você está? Em qual multidão você está? Em qual multidão você está? Porque quem anda na multidão da vida é diferente. Quem anda na multidão da vida o adora. E eu me lembrei agora, quando eu estava pregando no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Palmeira das Missões, tinha cerca de 12 mil pessoas ao ar livre. Eu estava em cima do caminhão, não via a hora de pegar o microfone. Deus havia me dado uma palavra aquela tarde sobre as quatro pontas da cruz, e eu não via a hora de pregar o evangelho, fazer o apelo. Meus amigos André e Felipe estavam cantando, cantaram cerca de 5 hinos. No sexto hino, Deus nos provou, mandou uma chuva, meu irmão, que só faltou passar a arca de Noé. Eu murmurei dentro de mim, eu falei: Deus, isso daí não pode, hein? Agora o Pedro, Tiago e João não vai ficar em cima do caminhão para me dar uma moral. Os filhos de Zebedeu não vai ficar no meio do povo para dar glória. Eu acho que nem Judas vai ficar para passar a salva. Tomé não vai ficar para pelo menos duvidar do que eu vou pregar. Eu acho que nem a Maria vai ficar para reger as mulheres. Olha a chuva que está. Engano meu. Quanto mais chovia, mais o povo glorificava. Deus falou para mim: não subestime a fé daqueles que estão na minha caravana. Porque quem está na minha caravana não me adora por aquilo que eu dou. Quem está na minha caravana me adora por aquilo que eu sou. O Ramakanda Ramahaya. Eu estou sentindo de gente que está na caravana da vida e vai ter experiência com Jesus aqui hoje. Levante a tua mão se você acredita no que eu estou falando. Se você acredita, segure a tua mão por alguns segundos lá em cima. Abre a boca e enche esse templo de glória se você sentir. Porque enquanto eu estou liberando a palavra, eu estou sentindo.
que o socorro está mais perto do que você imagina. Glória, glória. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer que vai haver salvação dentro da sua casa, sim. Vai acontecer milagre na sua família, sim. Satanás queria fazer Naim não fazer jus ao seu nome, que significa belo, mas o Deus que é belo enviou Jesus, o seu filho, para entrar dentro da tua casa e desfazer as obras que o diabo armou. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer que ainda hoje, antes que o ponteiro vire para que se nasça um novo dia, o milagre vai bater na porta da tua casa. E só quem acredita, pelo amor de Deus, levanta a mão para cima e abre a boca para adorar. Vocês já perceberam que eu sou pregador da Bíblia, mas enquanto vocês dão glória a Deus aí, eu vejo um laço sendo cortado na vida desse homem aqui agora. O que o diabo armou para esta semana, no glória a Deus da igreja, o meu Deus está quebrando agora. Deus está quebrando agora. Está acontecendo milagres aqui. Quem é batizado, ora em línguas. Quem é batizado no Espírito Santo e no fogo, ora em línguas. Tem alguém tremendo a mão lá atrás. Tem alguém de pé na galeria. Esta é a Assembleia de Deus de 88 anos atrás. A história desta igreja, Satanás não vai sepultar. O texto diz, aproximando-se ele da porta, chegando-se ele na porta, e o texto diz, a porta da cidade, o texto diz, a porta da cidade, é aqui que Deus colocou uma palavra no meu coração, porque tem quatro portas aqui, mas pastor, o texto só fala de uma, mas tem quatro, pastor, tem quatro portas, pastor, mas o texto só está se referindo a uma, é porque a gente lê a Bíblia rápido demais, às vezes a gente não enxerga, mas tem quatro, a porta da casa que a mulher morava em uma casa, tinha porta, já tem duas, dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Isso, a terceira porta, pastor, cadê ela? Do cemitério. Cemitério sem porta não combina. Dá mais um glória a Deus em nome de Jesus. Agora eu vou falar da outra porta. Aí é para cortar Blumenau, gente. Aí é para cortar Blumenau. Cadê a outra porta, pastor? João 10:9. Ele disse: Eu sou. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus é a porta e você vai passar por ela. O diabo queria fazer você passar pela porta da casa, porque no contexto a porta da casa está falando da posição que Deus te colocou, está falando do teu ministério, está falando da tua chamada, está falando da sua vocação, está falando da promessa que Deus te fez, está falando daquilo que Deus te confiou, está falando do seu casamento, a porta da tua casa, está falando daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Satanás está querendo usar essa crise para te arrancar da porta da tua casa, da posição que Deus te colocou. Mas eu vim como profeta dizer para você o que está escrito na Bíblia, porque profetizar o que não está na Bíblia não é meio estranho, é Bíblia. O texto diz que o menino morreu dentro de Naim e ele não saiu. Jesus chegou, Jesus ressuscitou ele dentro de Naim. Deus está dizendo para alguém: não vai precisar chutar o pau da barraca, jogar tudo para cima, aguenta, fica na posição. Porque foi aonde que você foi humilhado que eu vou te exaltar. Ele entra. você não sai, ele entra. Estou arrepiado. Haverá um grande avivamento de lágrimas aqui. Estou sentindo que haverá um grande mover espiritual. Mas primeiro Deus quer arrancar as feridas da alma. Porque eu estou pregando para a gente que quanto mais ora, piora. Parece que o céu está de ouro, a terra está de bronze. Estou pregando para a gente que entrou aqui, que não deu glória a Deus ainda. Não é porque é crente, frigobar, picolé, geladeira, não é nada disso. Você não sabe o que ela está passando. Você não sabe o que ele está passando. Você não sabe como ele entrou aqui hoje. O céu parece que está caindo em cima da sua cabeça. Mas eu recebi uma palavra de Deus para alguém aqui. E qual é a palavra, pastor? Não vai precisar negociar. Calma, calma. Meu querido amigo pastor, calma. Meu querido colega, calma. Meus queridos irmãos, calma. Calma. Jesus entra em Naim. Jesus entra. Ele já está na porta da cidade. Ele já está na porta da cidade. Ele já está na porta da cidade. Ramakalamashuriamaya. Eu acho que eu vou falar algo aqui que vai te edificar, porque eu já fui pastor de igreja. Hoje eu sou itinerante, percorrendo os rincões da nação brasileira, pregando o evangelho de Jesus. Já são 22 países desse mundo pregando o evangelho de Jesus. África, Europa, países da América do Sul. Mas eu já fui pastor de igreja. Eu até acredito que todo itinerante deveria ser pastor de igreja primeiro, ou ter responsabilidade com a igreja local. Mas isso daqui é um outro assunto. Eu só quero que você entenda que quando eu fui pastor de igreja, eu passei por uma experiência. Eu estava fazendo programação de rádio. Uma serva de Deus veio até a mim e falou: pastor, estou indo embora de Osasco. Eu era pastor em Osasco, em uma das igrejas da Assembleia de Deus, e ela queria ir embora para Campinas. Campinas está cerca de 90 quilômetros. E ela disse: eu vou embora. Eu falei: por quê? Ela falou: o inimigo está se levantando demais contra a minha vida aqui. Eu não suporto mais ficar aqui. Eu falei: você está indo embora só por causa disso? Ela falou: é. E eu falei: senhora quer o quê? Ela falou: eu quero duas coisas. Primeiro, quero oração. E dois, eu quero uma palavra. E eu falei: vamos ficar só com a oração, não é melhor? Ela falou: não, eu quero uma palavra. Eu falei: então tá bom, vai até a Campinas. Se você chegar em Campinas, vê que o inimigo não está lá. Pelo amor de Deus, me liga, nem que seja a cobrar, porque aí eu pego a minha esposa e vou embora também. Não está entendendo? Você pode ir para a China, você pode ir para onde você quiser, vai ter problema lá também. Deus está falando na minha boca: fica na posição que eu te coloquei. Fica, 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 continua fiel, continua pregando, continua louvando, continua regendo, continua sendo crente, continua. Você vai ver, Deus vai entrar nesta Naim, o espírito da morte vai se retirar, porque aonde Jesus chega, tem milagre. E o que você precisa entender aqui rápido para passar para o meu pastor, é que a segunda porta é a porta da cidade, é o tribunal de justiça. Era os céus abertos. Era para servir de exemplo, tanto se fosse negativo ou positivo, para toda a sociedade. Inclusive, toda a sociedade tinha que estar lá assistindo para servir de exemplo. Se tinha uma coisa que aquela mulher já estava vivendo dentro de Naim, era a discriminação. Ela era viúva. Imagina agora, passando pela porta daquela cidade. Toda a cidade estava assistindo ela. Só que Lucas é detalhista. Quando Lucas diz: e se aproximando-se ele, ou se achegando ele à porta da cidade, Lucas está querendo dizer que quem vai dar a última palavra na história dela não é o juiz de Naim. É o juiz dos juízes. Alguém deu glória a Deus aqui? Eu vou repetir. Quem vai dar a última palavra não é o juiz da terra. Quem vai dar a última palavra é o juiz dos juízes. Será que alguém acredita no que Deus está falando aqui? Estou vendo Deus mexendo nos computadores. Estou vendo Deus desenrolando muita coisa aqui agora. Eu estou vendo Deus. Calamoi terrei atacanashuia katahar. Eu estou vendo Deus mexendo no coração de pessoas grandes, entre os homens da terra. Eu não sei se você crê, mas alguém não vai dormir de hoje para amanhã. Vai ter dificuldade de pegar no sono, porque o teu nome vai latejar no coração de alguém. E se é verdade que Deus está falando na minha boca, o teu telefone vai tocar por esses dias. E você vai saber que o teu Deus trabalha no limite. Porque eu sinto que eu estou pregando para alguém que está aqui, mas o teu Cristo está na porta da cidade. E se o inimigo pensou que iria te ver sepultado no sepulcro espiritual, o teu Cristo está na porta da cidade. Se alguém pensou que você não pregaria mais, eu vou falar e quem tem glória vai selando a palavra. O teu Cristo está na porta da cidade. Se alguém pensou que a tua família ia rachar, o teu Cristo está na porta da cidade. Se alguém pensou que a tua chamada ia quebrar, o teu Cristo está na porta da cidade. Posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui? Você tem comunhão com esse crente? Levante a mão dele para cima agora. Se ele está morto, Jesus vai dar vida para ele agora. Porque quem está vivo vai fazer barulho de glória a Deus. Sobe, sobe, sobe. Mistura com as lágrimas. Deixa Jesus te dar vida aqui agora. Aonde tiver glória a Deus de verdade, o Cristo que ressuscitou dentre os mortos vai começar a tocar onde o homem não pode tocar. Glória. Eu estou ouvindo um barulho de glória a Deus no meio da igreja. Aumenta o barulho de glória por um minuto. Eu vou deixar você adorar. Adora. Me assistindo através das mídias sociais da igreja, que está recebendo o mesmo impacto de glória que está pairada dentro desta casa. Eu estou sentindo que o Papai do Céu começa através do Espírito Santo a operar milagres em nome de Jesus agora. Oh, glória a Deus! Não espere eu terminar de pregar para falar as línguas que o diabo não entende. Seja batizado em nome de Jesus. Receba a glória de Deus em nome de Jesus. Tem gente que não vai aguentar suportar a glória que está descendo em cima da sua cabeça. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, porque o laço está sendo cortado. Seja cheio, porque o inimigo está caindo por terra. Seja cheio, porque Jesus está entrando nesta lainha agora. E o que nós precisamos entender é que Ele parou o enterro. Ele parou o enterro. Ele parou o enterro. Vou repetir mais uma vez, Ele parou o enterro. O enterro está sendo parado agora. O enterro está sendo parado agora. E se eu não coloquei tema para a mensagem, o tema acabou de descer. Vai ter milagre no velório. Vai pegar. Vai pegar. Os assembleianos pentecostais estão recebendo o poder da palavra. Quem é de guerra, marcha comigo nesta casa. Glória a Deus. Deus, se é verdade que o Senhor está falando na minha boca, aonde tem uma mão levantada, enche ele, Jesus. Enche, 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 enche. Na cidade, ele passa na frente do cemitério. os coveiros que estavam armados até os dentes foram desarmados, tiveram que jogar pá para um lado, enxada para o outro. Por quê? Porque eles olham e eles veem uma multidão. Uma multidão como esta que está aqui na Adeblu. Uma multidão ensandecida pela glória do Pai. A multidão vai se abrindo. E ele vê alguém que sai do meio desta multidão. E esse alguém que eles veem não é qualquer líder religioso. Não. Isaías disse que ele é maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o defensor dos fracos, é a luz do mundo. Ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E para vergonha do inimigo lá vai. Ele é Jeová Jireh, Shalom, Nissi, Rafa, Samar, Sabaote, Mikadiskin, Tikdinissidu, Yeshua Ramachia. Quem pode levantar a mão e dar glória a ele? Adore a ele. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Ele está operando aqui. Me perdoe aqui, não me contei. Eu estou com vontade de pular aqui em cima. Me perdoe a minha simplicidade. Eu estou recebendo a glória de Deus aqui. Se tiver mais dois tochas, como aqueles tochas que está de braço erguido lá em cima da galeria de pé. Oh meu Deus do céu, é hoje, é hoje. Todo laço que o diabo havia marcado, Deus está quebrando aqui agora. Deus está quebrando agora. Ele está aqui. Ele entra dentro da cidade, ele para o enterro. E o interessante é que enquanto Lucas, que é médico, está dizendo: ó defunto, Jesus olha para o menino e Jesus não diz: defunto, levanta-te. Jesus disse: jovem. Que aleluia bonita aqui no altar. Enquanto o médico estava dizendo: defunto, um defunto, Jesus está dizendo: jovem, levanta-te. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Enquanto o especialista está vendo o defunto, o Cristo, operador de milagres, não está vendo o defunto. Ele está vendo um jovem. Ele está vendo algo promissor. Ele está vendo algo para o futuro. Ele está dizendo: jovem, levanta-te, levanta-te. Eu não sei se eu vou ferir alguém aqui, mas eu tenho que falar, eu sou pregador do evangelho e sou pentecostal. A minha doutrina é pentecostal, eu sou assembleiano. Eu sou assembleiano. E na minha convicção de fé, eu entendo que não precisa apelar. Não precisa rosa ungida, sal ungido, não precisa sal grosso, não precisa tapete ungido, não precisa essas besteiras teológicas que estão aprontando por aí. Não, é só uma palavra. É só uma palavra dele. É só uma palavra dele. É só a palavra dele. É só a palavra dele. O milagre acontece. O texto diz que o defunto falou. Eu fico tentando entender o que foi que o defunto falou. Será que foi bênção, mãe? Será que foi Shalom Adonai? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: ele pegou um menino. Parece que eu estou vendo aquela mulher em lágrimas e ele dizendo: abre os braços. Abre os braços.
porque aquilo que o inimigo queria tirar, eu estou te devolvendo em vida agora. Alguém está crendo no que eu estou falando aqui? Alguém está acreditando no que eu estou pregando aqui? Ai, meu Deus do céu. Eu estou sentindo que no mundo espiritual está tendo uma briga agora. É o mundo espiritual tentando arrancar o que Deus te deu. E você, na tua pouca força, tentando segurar aquilo que você gerou no útero do sofrimento. Só você e Deus sabe o preço que você pagou para gerar o que você gerou em vida. E o inimigo está dizendo que vai levar. Só que o que o inferno não contava é que o Cristo chegou. E quando Cristo chega onde tem morte, Ele dá vida. Essa mulher aqui pode muito bem tipificar a geração dos nossos pais. Esses homens da cabeça branca, que rachou tanta lenha neste país, de um extremo ao outro. Os nossos pastores, os nossos patrícios, os nossos patriarcas, os nossos líderes, que hoje estão em lágrimas, porque de repente olha para uma geração que está morta, e eles choram, dizendo: não foi assim que começou, não foi essa geração que nós geramos. Sim, esse menino pode muito bem simbolizar uma geração que já não é mais a mesma. Só que as lágrimas desta mulher trouxe Jesus até ali. E eu estou sentindo que tem muitos, muitos, muitos pastores espalhados por este país que estão de joelho no chão, que está de boca no pó, que está em lágrimas e que está orando por um avivamento. Tem gente nesse país ainda que está fazendo a oração que Jeremias fez: renova os nossos dias como dantes. Tem gente orando: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. E eu estou aqui agora, na minha simplicidade, representando esta geração. E eu estou profetizando em nome de Jesus que a oração dos nossos pais está chegando até os céus. E Deus vai avivar a nossa geração outra vez. O Brasil vai voltar a ser pentecostal. Esta nação vai ser sacudida pelo poder do avivamento pentecostal outra vez. São 108 anos espalhando brasas do pentecostalismo em todo este país. Estão querendo apagar esta chama pentecostal. Já existem lugares por aí que já não pode mais glorificar, já não pode mais dizer aleluia. Alguém diz que escandaliza. O que escandaliza não é glória. O que escandaliza não é aleluia. O que escandaliza é pecado. O que escandaliza é falar palavrão. O que escandaliza é pegar e não devolver. O que escandaliza é passar cheque sem fundo. O que escandaliza é adultério. O que escandaliza é comprar e não pagar. Glória a Deus, nunca escandalizou ninguém. Jesus viveu na terra em glória, foi para o céu em glória, está na glória, vai vir da glória, vai vir em glória, vai buscar a igreja para morar na glória. E quem tem glória, abre a boca para dar glória a Deus aqui. Oh meu Deus do céu, essa igreja é pentecostal. A Assembleia de Deus em Blumenau é pentecostal. Aqui o evangelho modinha não vai pegar. Aqui ainda Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus breve voltará. É a mensagem que o pastor falou, que ainda é pregada aqui. Eu estou profetizando que a arca vai voltar para o Brasil. A arca vai voltar para a nação brasileira. E nós viveremos um grande avivamento. Só quem acredita, levante a tua mão e adore. Levante as tuas mãos para os céus agora. E diga comigo: faz de novo, Senhor. Não, não, fala mais forte. Diga: faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Pega a tua mão com carinho. Coloca no ombro de alguém. Ora por ele agora. Deixa ele sentir o que você está sentindo. E quando eles cantam aqui, deixa ele sentir o que você está sentindo.
nas galerias, aqui na nave da igreja. Deixe ele sentir o que você está sentindo. Se você é batizado, ore em línguas. Ministra sobre ele. Pode cantar, filho. Pode cantar, pode cantar, pode cantar. Ou lembra surimicando a barranha. Oh, glória a Deus. Que uma nuvem de glória chegue aqui agora. E aonde tiver gente sensível, que ele sinta a presença do Todo-Poderoso. Só quem quer adora, só quem quer adora.
Faz de novo o seu povo. Ama te mais uma vez. De novo.
Só quem quer pede. Cheiros assembleianos pentecostais. Já levantou o terceiro, quarto. Vai pegar. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Eu estava pregando esse ano na Debrais, quase 7 mil pessoas dentro do templo no janeiro profético. E eu me lembro, Deus levantou um profeta muito sério, homem de Deus, homem de Deus. E Deus falou na boca dele que levantaria o sul desse país para resgatar a credibilidade do evangelho nessa nação. E os meus olhos têm assistido em muitos lugares do sul do Brasil. Muitos lugares. Eu tenho pregado em muitos lugares do Rio Grande do Sul. Tenho pregado em muitos lugares do Paraná. Tenho pregado em muitos lugares de Santa Catarina. Eu tenho visto, meus olhos têm assistido. Deus levantado gente para fazer a diferença nessa última hora. Se você está sentindo a chamada de Deus, se o Espírito de Deus está te chamando, se você sente que o Espírito de Deus está te chamando para algo mais sério, essa noite aqui é uma noite missionária. E Deus está alistando um grande exército aqui, que vai sair daqui para orar mais, para consagrar mais, para jejuar mais. Porque mais do que pregar para os teus ouvidos, eu vim pregar para a tua alma. Eu vim pregar para os teus olhos. O Espírito Santo está chamando. Chama mais dois, chama mais três. Faz de novo, Senhor, bem baixinho. Faz de novo. Chama, Espírito Santo. Chama, Espírito Santo, isso. Chama, Espírito Santo, chama, chama, chama. Chama, chama, Espírito Santo. Chama, Espírito Santo, chama. Chama, chama. Alá vai a chama, Espírito Santo. Marcos, 88 anos das Assembleias de Deus em Blumenau, confirmando chamadas aqui agora. A lista soldados para a batalha. Olha que lindo, o Espírito Santo está chamando.
De novo, faz de novo.
Se eu tivesse uma banda dessa pra andar pelo país, que pena que não dá pra levar, né, pastor? Não dá. Meu Deus, levante as duas mãos bem alto. Levante as mãos bem alto. Levante as mãos bem alto. Que coisa linda, gente. Diga comigo, Papai do Céu. Diga com a alma, diga Papai do Céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se é verdade mesmo que o Senhor está confirmando a minha chamada, a partir de agora eu não paro de dar glória até ser cheio. Diga, Papai do Céu, enche-me agora, 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 agora. Agora, 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 agora. Agora, agora. Vai pegar, vai pegar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai começar, vai começar. Pura cataia, toqueta, tacara, xúria. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Glória. Seja cheio do Espírito Santo. Pega, 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 pega. De Jesus, batiza com o Espírito Santo, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus.